E nós fomos orar. Nós temos um Deus de perto e de longe. Lembra daquele centurião que falou? Passa uma palavra sua. Você nem precisa ir na minha casa, Jesus. Passa uma palavra sua e o meu servo será curado. Eu quero falar a Cristo nessa noite que Jesus Cristo te cura. Mas antes, eu queria, você que está enfermo, vem aqui à frente. Por favor, tire esse púlpito daqui. Um dos irmãos. Homens. Amém. Obrigado, Marcinho. Amém. Irmão, chegue aqui rapidamente. Nós não vamos demorar. Nós já vamos entrar na pregação da palavra de Deus. Mas eu creio que você tem fé para ser curado nessa noite. E eu tenho fé para orar. Pode chegar nesta noite. Não é mais uma oração. Não pense nunca assim. Diga assim, vai ser a oração. Amém? Cadê os irmãos comigo? Amém? Vai ser a oração. Irmãos, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível. E eu me baseio muito em Efésios 3:20. Eu repito sempre essa passagem bíblica. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E ele está operando em nós nessa noite. E por isso eu não quero deixar passar essa oportunidade. Está vendo? O altar está cheio. Muitas pessoas enfermas. E quando eu leio esse evangelho, eu vejo multidões chegando para Cristo. E a Bíblia diz que ele curou a todos. A todos. Você já leu isso na Bíblia? No dia de Pentecostes diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Feche seus olhos, por favor. Eu quero nesta noite que você nem olhe para mim. Não sou eu que vou curá-lo. Não sou eu que vou tocá-lo. É aquele que é mestre, senhor e rei. É aquele que tocou nos olhos do cego de nascença. É aquele que a mulher do fluxo de sangue lhe tocou e logo lhe estancou a hemorragia. É aquele que Pedro falou na porta do templo: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Você está entendendo? É esse que vai te curar. É esse que vai te libertar nessa noite. É esse que vai arrancar do seu corpo toda e qualquer enfermidade. Seja ela nos ossos, no sangue. Seja ela diabetes. Seja ela pressão alta. Seja ela no fígado, nos rins. Seja ela dor de cabeça constante. Eu não sei qual é, mandarabassuricantalabarraia. Mas eu sei que Jesus Cristo cura. Ele cura câncer. Ele cura AIDS, ele cura pneumonia, ele cura febre alta, ele curou a sogra de Pedro na Massuricanto, ele curou a mulher encurvada, ele curou o homem da mão ressequida, Remassuricanto na Bahia. E nesse momento você está sentindo Cristo, oh Remassuricanto na Bahia, você para receber. Você precisa saber que Ele está aqui. Eu estou sentindo Ele. Eu também vou orar por mim, que eu preciso de cura. Levante suas mãos agora. Nós vamos orar. Não somente pelos irmãos, mas por todas as pessoas que estão agora nos assistindo pela internet. E vamos pedir, na autoridade do nome de Jesus, pela vida de Suila e de Cris. Soberano Deus, Pai querido, primeiramente eu quero, na autoridade do seu nome, que esse poder se manifeste sobre todos aqueles que estão assistindo a essa transmissão, Senhor. Eu te peço agora, que tu venhas curar a Cris do câncer. Toca nesta moça agora, Espírito de Deus. Aonde ela estiver, nesse leito, nessa cama, nesse sofá sentada, Deus amado, que o Espírito que vivificou a Cristo, ele venha vivificar a vida de Cris. Venha curá-la, venha restaurá-la, venha tirar as células cancerinas, em nome de Jesus Cristo. E toca, Senhor, na vida de Suleika. Abençoa ela. O problema é que ela está neste momento. Poderoso Deus, venha curá-la. Venha ministrar agora sobre a vida dessa senhora. No nome poderoso de Jesus. Pai, e aqui está o seu povo. Aqui está a sua igreja. Senhor, eu não estou fazendo isso por mim mesmo. É a tua palavra que nos ordena. Se há alguém enfermo, faça a oração da fé. E eu oro na autoridade que tem no nome de Jesus Cristo. Coloque a sua mão sobre seu coração agora, em nome de Jesus Cristo. Vai operando nesse momento, Deus. Vai agora arrancando, tirando toda a enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Receba saúde, como Pedro disse a Enéas, um paralítico. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Receba saúde agora, em nome de Jesus Cristo. Receba para a glória de Deus. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Pode retornar aos seus lugares. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam e de fatos que não se veem. Eu creio no poder de Deus. E nós queremos ver Deus operar nesse lugar, irmãos. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder da cura. E uma das coisas que Deus tem até me cobrado é orar mais pelo povo dele, em favor de cura. Pouco eu tenho feito muitas das vezes, mas eu vou fazer mais, porque Deus tem uma promessa. Alguém há pouco tempo me falou: pastor, eu creio, se é de Deus, vai se cumprir. Falou: pastor Nilton, um anjo do Senhor veio a mim e me falou que ele vai te usar no poder da cura. Eu falei: amém, estou aqui. Isso tem quase um mês que aconteceu. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ouvir a palavra de Deus, depois vocês podem se assentar. Ar-condicionado é um problema sério, né? Você fica só, depois relaxa, né? Mas não relaxa agora, não. Vamos ficar vivos. Mateus 25. Vamos ler a parábola das 10 virgens. Irmãos, nessa noite, eu tenho uma palavra, eu tenho certeza de Deus para você. Porque eu não planejei pregar nesta noite. E nem, talvez, nem seria eu, como o pastor Juan falou para mim. Seria uma outra pessoa, mas houve um problema e essa pessoa talvez não pôde pregar. E ele me pediu para ministrar. E eu, já no final de semana, já talvez entendendo que eu não ministraria nesta noite, eu não preparei assim meu coração para buscar o Senhor, porque estou sempre buscando. Faz uma busca pessoal para um culto. Mas engraçado que eu falei uma coisa com Deus. Poucas horas do pastor Juan falar comigo. Eu falei assim: Senhor, Se eu tivesse que pregar domingo agora, eu pregaria sobre as 10 virgens. Foi uma mensagem que ministrei em Campos mês passado. Aliás, duas mensagens. Os irmãos vão ver os temas. Eu vou pregar dois em um. Porque uma mensagem eu preguei sábado e a outra preguei domingo. Mas é um assunto só. Só que quando você está num projeto de uma igreja para pregar sobre um assunto, você pode usar esse assunto 3 vezes. É o que eu faço. Prego sexta, sábado e domingo no mesmo assunto, no mesmo tema. Talvez há uma mudança, mas é assim a direção de Deus. E Deus falou, e eu falei com Deus porque eu senti, Deus depois confirmou. Eu falei, qual eu prego, Senhor? A de sábado ou a de domingo? Tem duas. E eu cheguei aqui nessa dúvida. E falei com meus amigos aqui de oração, né? Alguns amigos, falei, olha, eu estou com um problema. Eu tenho que pregar. E um falou, não tem mensagem. Eu falei, não, tem duas. Eu tenho que pregar uma só. E falou, pastor, vou orar. E falei para um mais amigo ainda, que está aqui. Eu falei, o que que tu acha? Ele falou assim, prega as tuas, pastor. Eu falei, rapaz, boa ideia. Mas fomos pregar aquilo que Deus colocou no nosso coração. É claro, irmãos, que nós fomos remir o tempo, mas pretendemos falar sobre os dois assuntos, porque um se encaixa no outro. Não tem como não falar um e deixar o outro por cima ou para depois, porque a gente não pode ter essa chance. A gente não pode ter essa oportunidade. Porque esta palavra fala-nos sobre a vinda de Cristo. E se Cristo faltar hoje? E eu não pregar todo o desígnio de Deus, o que será de você? Não é verdade? Se você teria que ouvir a outra parte da mensagem. Uma parte fala das virgens loucas, mas a outra fala das prudentes. E talvez você não vai saber o caminho que você tem que tomar. Vamos ler a palavra do Senhor. A parábola das 10 virgens. Amém. Temos ali. O reino dos céus, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Outra tradução diz nécias. A mesma coisa. As loucas ou as nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Presta atenção aqui. Não levaram azeite. Prestar atenção. Não levaram azeite. Essas aqui ficaram. A gente vai falar sobre azeite daqui a pouco. Mas as prudentes levaram azeite. Está vendo? As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, dormiram, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: olha só o que que elas disseram. Dar-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Vamos ver o que que as prudentes respondem. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Ide antes aos que vendem. Aceite se vende? Experiência com Deus? Unção? Autoridade? Poder? Vamos falar sobre isso. Se prepara, aperte o cinto aí. E tendo ela sido comprá-lo, chegou o esposo, não deu mais tempo. Foi comprar, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Pode continuar. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. O último versículo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, abençoe sua palavra nesta noite aos nossos corações. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Depois de tudo que presenciamos nesse culto, da adoração, da sua palavra à igreja, do mover do seu espírito no momento de curas, Pai, queremos agora ouvir a sua voz. Deus, fale conosco, abençoe-nos, desperta a tua igreja, desperta o seu povo, todos aqueles que estão nos visitando, abençoe a cada um deles, Pai. Estamos alegres pela visita de todos que aqui estão. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, por favor, dê aquele abraço no seu irmão. Cumprimente os nossos visitantes. Diga para eles como é bom ter você aqui. Faça dessa igreja a sua casa. Amém. Irmãos, nesta noite, nós queremos falar, eu gostaria de ter agora a sua atenção totalmente para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem um propósito único e eterno, que é a salvação. E se ela tem um propósito de salvar o homem, salvar a nós, é necessário que possamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Porque a palavra de Deus é a única que pode nos transformar e mudar completamente os nossos caminhos e nossos pensamentos. E nos dar profunda convicção para que a vontade de Deus seja perfeita e agradável em nossas vidas. E para que possamos fazer uma caminhada triunfante, direcionada naquilo que Deus proposita para as nossas vidas. Irmãos, como eu disse, Tino, coloca os temas. Nós temos dois temas. Eu falei que estou pregando dois em um. É duas mensagens com dois temas. O primeiro tema, ele nos diz sobre as virgens loucas ou as virgens nécias e os vendedores de azeite. Nós vamos falar um pouco sobre este tema. E o segundo tema, vai demorar um pouquinho para passar ali, eu vou passar para vocês. Amém. As virgens prudentes e as reservas de azeite. Então, são os dois temas que nós fomos trazer à igreja para que haja uma compreensão bíblica. Porque falar da parábola das 10 virgens, porque é uma parábola escatológica, é uma parábola que nos fala de coisas futuras, de coisas que muitas das vezes é difícil compreender, principalmente a vinda de Cristo, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor Jesus voltará, e a vinda de Cristo, ela vai abranger dois pontos culminantes, que é o arrebatamento da igreja, como diz essa parábola aqui das 10 virgens, porque esse cenário das 10 virgens é o arrebatamento. Então a segunda vinda de Jesus, primeiramente, é o arrebatamento, que é uma experiência única para a igreja, para os salvos, para aqueles que seguem a Jesus. O arrebatamento não é para o ímpio. O arrebatamento não é para as religiões. O arrebatamento não é para todas as igrejas. É para a igreja do Senhor Jesus. A noiva de Cristo é uma só. Ela precisa estar enquadrada na palavra de Deus. Ele vem buscar a sua noiva, não é a denominação, não é a Assembleia, não é Pentecostal Unida, não é Batista, não é Adventista, isso são rótulos, são nome. Ele vem buscar homens e mulheres de Deus, pessoas que amam ao Senhor, que servem ao Senhor, que fazem a vontade de Deus, isso é igreja, amém? Então, a parábola das 10 virgens nos fala sobre esse assunto, que é um assunto de grande importância nos dias finais e que pouco se prega atualmente. Porque a vinda de Cristo, como eu disse, que se dá em dois episódios, o arrebatamento, que a igreja sobe para o céu e vem a grande tribulação, 7 anos e meio de paz, 7 anos e meio de guerra. E no período final da grande tribulação, aí se dá a chamada vinda de Jesus, que não tem nada a ver com bênção.
A segunda vinda de Jesus é dia de juízo, é dia de dor, é dia de desespero. Os profetas menores como Amós, Oséias, Obadias escreveram sobre a vinda do Senhor. Você acha que a vinda do Senhor é um dia de alegria? Não, é um dia amargo, é um dia doloroso, porque será julgamento. A vinda do Senhor é um dia de juízo, é um dia de sentença, mas o arrebatamento não. O arrebatamento é falado, mostrado na Bíblia, como o casamento de Cristo e a igreja. Então, irmãos, é um assunto importante, é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Porque se nós que estamos aqui como igreja, não temos a esperança do arrebatamento, nós nunca fomos igreja. Porque a nossa esperança é a vinda de Jesus, para tomar a sua igreja. A nossa esperança é que um dia seremos arrebatados, transformados, num corpo incorruptível, num abrir e piscar de olhos, o Senhor virá e tomará a sua igreja. Você tem essa esperança? Ou você está vivendo aquele evangelho só de prosperidade? Aquele evangelho que só pensa nas coisas dessa vida? Aquele evangelho que só pensa no melhor dessa terra? Irmãos, esse não é o evangelho da Bíblia. O evangelho é um só. Jesus voltará. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É evidente, é claro que somos humanos, precisamos comer, beber, vestir, temos sonhos, temos propósitos, estudamos, irmãos, mas tudo isso vai acabar. Isso é um sistema de vida terreno. A nossa prioridade é o céu. A nossa prioridade é buscar as coisas lá de cima. A nossa prioridade é estar preparado como virgens prudentes, sabendo e entendendo que a qualquer momento Jesus Cristo volta. E se não estivermos preparados, iremos ficar aqui e passaremos pela grande tribulação. Aí a coisa vai ficar apertada. Se sem a grande tribulação você não conseguiu ir para o céu, com ela, dificilmente vai. Dificilmente vai negar a Cristo. Dificilmente vai querer tomar a marca da besta. Então é um assunto, irmãos, muito sério, que precisa sempre estar sendo pregado nos púlpitos de nossa igreja, para nos despertar, para nos colocar diante dessa realidade. E essa parábola, ela tem grandes verdades explícitas, grandes verdades que nos faz estremecer, que nos faz pensar. Porque quando esta parábola foi projetada por Jesus, falando dessa história, Jesus estava vendo os tempos de hoje, porque hoje estamos nos fins dos tempos, eu acredito. Estamos nos últimos tempos, porque quando a Bíblia fala desses últimos tempos, desses últimos dias, a Bíblia diz que não viria, Jesus não viria antes que ocorresse a chamada apostasia. O engano, a mentira, a religiosidade em massa. E isso tem acontecido muito. Jesus está às portas. Porque o maior sinal da vinda de Jesus não é terremotos, ou aliás, do arrebatamento, não é terremotos, não é guerras, não é fome, mas são milhares de igrejas saindo do nada e pregando um evangelho falso, e pregando uma palavra distorcida. Este é o maior sinal que diz que Cristo está chegando para buscar a sua igreja. E por isso, igreja, se alerta. Abra seus olhos, busque conhecer melhor a palavra de Deus. E quando nós lemos esta parábola, uma das coisas que nos mostram são 10 virgens. E entre as 10, duas experiências totalmente diferentes uma da outra. Porque quando a Bíblia nos fala a respeito dessas 10 virgens, todas são iguais, suas vestes. Elas portavam também suas lâmpadas. Humanamente falando, todas eram virgens. Mas deixaram-se levar pelo cansaço, na espera do noivo, e dormiram. Mas a única diferença que existia nessas virgens, e é uma diferença que É muito importante nós ressaltarmos que o evangelista João, que o evangelista Mateus escreveu para nós, foi exatamente o azeite. Todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas adormeceram, mas eis uma voz, eis o noivo, Jesus está voltando, e você está preparado? Como nós podemos estar preparados para a vinda de Cristo? Eu digo para a vinda do arrebatamento, não é a segunda vinda, é o arrebatamento que é somente para a igreja. Eis o noivo, vocês viram que as prudentes foram, e as nécias loucas ficaram, e disseram: Senhor, abre-nos as portas, e a porta estava fechada, não poderia mais ser aberta. Mas nós vemos um episódio interessante, que eu gostaria de analisar junto com a igreja, para termos uma percepção espiritual melhor, que no verso 3 diz assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui está a diferença. As nécias, ou as loucas, não levaram azeite consigo. O azeite é símbolo de quê, igreja? Pode falar alto que está certo. Do Espírito Santo. Salomão escreveu: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte azeite ou óleo sobre a tua cabeça. Davi escreveu no Salmo 23: unge a minha cabeça com óleo ou com azeite, certamente o meu cálice transporta. Igreja, não tem como. Nesta noite, desperta, ó tu que dormes. Nós precisamos de azeite, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos de uma vida no altar, nós precisamos de uma vida cheia da presença de Deus, nós precisamos refletir mais, irmãos. Nós estamos preocupados com tantas coisas. Patrick, ontem, Deus te abençoe, Patrick, que palavra tremenda, falando sobre a ansiedade, falando sobre o medo, o desespero das pessoas, e que muitos crentes estão vivendo isso. Quando Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Não quer dizer que você para de trabalhar, você para de fazer compra lá no Guanabara, que é mais em conta, você para de passear, não é isso, irmãos. Pare de ser nécio, louco. Ah, pastor, tem que me divertir, mas só quer se divertir. Ah, pastor, tem que ir ao shopping, vai para o shopping no dia do culto do shopping. Ah, pastor, mas eu tenho, e as coisas de Deus ficam para trás, irmão. E você também pode ficar para trás. Já assistiu aquele filme Deixados para Trás? Coitado que você pode estar no roteiro dele. É verdade. Não está dando prioridade para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Como você quer ter uma vida cheia do Espírito? Ah, pastor, eu chego lá na igreja, aí tem um mover lá, eu tenho um pulinho lá, pastor, não. Nós já vamos para a segunda parte. O verdadeiro azeite tem que estar em vasilhas. Tem que ter suprimento. Você está vivendo somente de cotas. E Deus não tem cotas. Deus não tem cotas. Eu sempre digo, Deus tem caminhão pipas, né, Gabi? Todos os dias. Pastor Nilton, toma o seu caminhão pipa do Espírito Santo. Gabi, esse aqui é seu. Deus não é um Deus de poucas coisas, não. De pequenas coisas, não, irmãos. Nós temos que mudar a nossa mentalidade como ministro, como pastor. Estou te pregando uma palavra séria, uma palavra verdadeira. Porque se você não abrir os seus olhos, não investir na sua vida cristã, na sua vida espiritual, você poderá ficar. Jesus vai voltar e você não vai subir. Porque você tem que ter azeite. Não é só palavra. Ah, pastor Nilton, eu gosto da palavra, vou lá no culto, gosto de ver o pastor Rua pregar, também eu gosto muito do irmão. Não é a palavra só que salva. Você tem que ter uma experiência com Deus, você tem que ser cheio do Espírito Santo e parar de errar, e parar de pecar, e parar de achar que ser crente é ser cristão de qualquer maneira, é viver de qualquer maneira, vai numa porta aqui, vai numa porta lá. Não, meu irmão, sai de cima do muro nesta noite,
Ser cristão é coisa séria, seguidor de Cristo. E se você segue a Cristo, você segue a lei de Cristo, segue a palavra de Cristo, segue a doutrina de Cristo, enchei-vos do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a diferença daquelas virgens era o azeite. Elas tinham até azeite, mas eu te digo nesta noite, achavam que tinham. O maior problema da igreja, de crentes pentecostais até unicista, é se achar que tem azeite e não tem nada. É azeite falsificado. É azeite do Paraguai. É azeite que fica aí nessas consagrações da vida, nessas igrejas da vida, vendo programas televisivos aí de igreja aí, bebendo copinho d'água, levando fitinha no pulso, varrendo casa com vassoura santa. Meu irmão, vassoura santa ou vassoura ungida, seja qual é a vassoura, é tanta besteira, é tanta mentira, é tanta heresia, meu irmão. Elas achavam que tinha azeite, Henrique. Aí a Bíblia diz que as prudentes, vamos falar dela, peraí, vamos chegar lá. As prudentes tinham azeite e tinham um caminhão pipa do lado, vasilhas. Oh. E elas achavam que tinha azeite. Aí o noivo estava vindo, ouve-se o grito, acordaram. E elas viram a realidade de suas vidas espirituais. Igreja, abra seus olhos. Se Jesus voltar hoje, você vai ver o que está sendo pregado é verdade. Não deixe para abrir os seus olhos quando tocar a última trombeta. Quando você vê que sua mãe está sendo arrebatada na tua frente, você está ficando. Você, cadê, Senhor? Por que não estou me transformando? Por que meu corpo não está sendo transformado por ti? Porque você não tem azeite. Ah, Senhor, mas eu estava nos cultos, Senhor, eu chorei tanto nesse culto. Não, não é chorar, não é estar, é buscar a minha face, é buscar o meu espírito, é ter uma experiência real, concreta com a minha presença e por meio das suas atitudes comprovar que tua vida tem azeite. Porque tem pessoas que falam, ah, eu preciso estar no culto toda semana, ah, eu preciso fazer isso, eu preciso assim, meu irmão. Uma vida cheia de Deus é uma vida que ama a casa do Senhor, é uma vida que ama a palavra de Deus, é uma vida que ama a oração, que ama a santificação, é uma vida não carnal, é uma vida não, ah, pastor, mas todo mundo pensa diferente, ah, as outras igrejas, meu irmão, meu compromisso não é com outras igrejas, meu compromisso é com a palavra de Deus. Temos que olhar para a palavra, nós vamos ficar de bobeira. Porque a gente fica olhando para os outros, fica olhando para igrejas, fica olhando para movimento. Pastor, mas aquela igreja lá está lotada. Tem que tirar a doutrina, tem que tirar isso, tem que tirar a tua cabeça. Verdade. Tem que mudar a sua mentalidade. A Bíblia diz que o nosso culto é renovação de mente. Nós não vamos abrir mão daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo. Isso nos traz azeite. Eu não quero azeite do Paraguai, irmãos. Eu não quero estar vivendo uma vida falsa, uma vida que não me traz unidade com Deus, não me traz satisfação, realização em saber que se Jesus voltar agora, eu vou subir. Por quê? Porque eu conheço a palavra. Eu busco fazer o que está escrito na palavra de Deus. E o Espírito Santo confirma isso. Quando nós estamos fazendo o que é certo, a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus confirma a tua vida, a tua obra. E a Bíblia diz, interessante, que aquelas virgens, quando caiu, né, jovens aí, caiu a ficha. Não é, Davi? Caiu a ficha. Elas falaram assim, caramba, o nosso azeite é de terceira. O nosso azeite não presta para nada. Dá-nos o seu azeite. Ah, as prudentes, sai fora. Azeite não se dá. Azeite não se vende. Azeite se conquista, se ganha com Deus. Mas você vai falar, pastor Nilton, mas se elas falaram para as loucas, Vai aos que vendem e compra. Mas se elas falaram isso, sabe por quê? Porque as loucas, aqueles crentes rebeldes que tem dentro da igreja, aqueles crentes até que se diz unicista, quem fala, ah, pastor, que nada, maior calor, eu tenho que andar do jeito que eu gosto. Não tem nada a ver não, pastor. Deus não vai me condenar por causa dessas coisas não, irmãos. É triste, porque muitas das vezes as pessoas estão tão sem azeite de Deus, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós amamos a doutrina, nós amamos a palavra, pode estar o calor que eu for, que eu estou vestido, pode estar o calor que for, irmãos, que eu vou andar conforme aquilo que a palavra de Deus diz, que eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, não só pelas palavras, pelo meu testemunho, mas pela minha vida. Aí a pessoa fala assim, ah, mas roupa leva para o céu? Não, roupa não leva, mas obediência leva. E eu tenho que ser obediente. E aquelas virgens falaram assim, dá-nos o seu aceite. Não, vai agora aqueles que ventem. A vida de vocês não era assim? Eu entendo assim. Vocês não achavam que tinha que viver os evangelhos lá fora? Vocês não achavam que o pastor estava errado? Que aquilo que se pregava não era verdade? Vinha o calor, vocês queriam estar tudo de mini saia lá fora? Tudo na modinha, tudo de, sabe, tudo, ah, tudo com liberdade. Ah, não é bem assim não. Ah, eu sinto tanto a presença de Deus. Eu sinto tanto que Deus está comigo. Cuidado com o seu azeite. Há muito azeite falsificado. As prudentes falaram, vai lá para aqueles que vendem e compram. Você está entendendo o que Deus está falando? Você não compra azeite. Não é que as prudentes estavam falando uma falsa doutrina. Elas estavam falando a realidade das loucas. Porque a Bíblia já diz que elas eram loucas. Elas compravam experiência. Elas iam para essas igrejas que pregavam. Ah, você dá uma oferta tanto. E você vai ganhar isso. E você vai viver isso. E elas iam para lá. E a vida delas era essa. Era viver heresias, era viver mentira. Coloca aquele versículo de Pedro, por favor. Eu vou ler um versículo para os irmãos. Para os irmãos entenderem essa realidade. As virgens loucas e os vendedores de azeite. É o que nós estamos vendo hoje. Diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem ao soberano Senhor que os rescatou. Esse renegar o soberano Senhor é renegar a doutrina da salvação e da santidade. Porque sem santidade, igreja, ninguém verá o Senhor. Se nós queremos salvação, temos que ter santidade. Santificação, pastor, mas é tão difícil. Ande no Espírito e você não vai satisfazer a carne. Ande na presença de Deus e você vai amar ser uma mulher santa. Você vai amar ser um homem santo, um homem puro, um homem reto, um homem justo. Hoje muitos crentes estão pipocando, desculpa a expressão, vacilando, porque eles não estão no altar, eles não são mais de oração, eles não jejuam mais, eles não buscam a palavra de joelhos, não estudam a Bíblia. Porque, irmãos, eu tenho prazer de ser santo, eu tenho prazer de ser o que sou. O apóstolo Paulo e a igreja, Henrique, tiveram o prazer de viver em uma doutrina apostólica, uma doutrina fiel, mas o erro, o engano, desde o tempo dos apóstolos, ele tentou dominar a igreja e dominou. Que os irmãos sabem que a igreja foi dominada por Roma, no tempo de Constantino, as heresias entraram, até que em 1500 Lutero trouxe a reforma, e a igreja foi tentando se reformar por causa desse engano chamado apostasia. Porque o problema maior de ser cristão, irmãos, não é você estar aqui na igreja, não é você trazer a sua Bíblia, é saber aquilo que você crê. Porque eu não vou entrar na sua mente, mas algum de vós eu conheço, pelas atitudes, pelas suas práticas espirituais,
E eu oro por vocês. Não estou aqui para julgá-los. E peço, Deus, desperta. Desperta esse irmão, Senhor. Desperta ele para a oração. Desperta ele para uma vida de santidade. Desperta ele, mostra ele, mostra ela, Deus, que santidade é relacionamento contigo, é vida contigo. Não é isso que eles estão pensando. Então, a Bíblia fala que entrariam heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Os irmãos estão vendo? As pessoas que abraçam heresias, mentira, que vão de contra a doutrina, de contra a santidade, de contra os princípios bíblicos de vida, virá repentina destruição. Isso é o quê? É o dia do arrebatamento. Vai ficar. Não sobe. Aceite falso. Pastor Milton, me tenta, eu aceito. Não, meu irmão. Vai lá nas igrejas da vida que você ia, que você achava que o pastor Milton estava errado. É isso que as prudentes falaram. Vai lá, compra agora. E não se compra experiência, não se compra poder do Espírito Santo, não se compra ministério, não se compra vida de oração, irmão. Se você não buscar, se você não se dedicar, você não vai ser uma bênção. Deus planejou para você ser a igreja, a noiva do Cordeiro. O próximo versículo, Tino, rapidamente. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Está vendo? Falsos mestres. E por causa dele será infamado o caminho da verdade, como está sendo hoje. Hoje, Pastor Nilton é só Jesus. Prega coisas que os dias são outros, Pastor Nilton. A gente está numa nova unção. Eu queria saber o que é isso, nova unção. Porque se vier um anjo do céu e pregar outro evangelho, uma nova unção, cai de pau nele. Porque se me aparecer um anjo qualquer e falar, Pastor Nilton, o evangelho é outro. Ah, meu irmão, eu já deixo uma vassoura perto do meu canto de oração. Porque se aparecer um texto, eu caio de vassoura nele. Sai fora, rapaz. É maldito. A Bíblia fala assim, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O verso 3. Também movidos aqui a venda de azeite. Presta atenção. Também movidos por avareza, farão comércio de vós. Você sabe, né? Você sabe como o evangelho se tornou empresa. Nós, crente, eu não. Mas muitos aí agora são consumidores. Vai lá buscar sua fita, seu sabonete, sua água mineral lá do, sei lá, deve ser lá da cisterna cheia de tanque, e fala que é lá do Rio Jordão, e um monte de boboca vai lá, bebendo aquilo, tomando banho com sabonete ungido, comprando a toalhinha do homem cheia de suor. E é comércio. E muitos estão caindo nesses laços, irmãos. E a Bíblia diz, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Aleluia. Igreja de Cristo, nesta noite, nós temos que pensar e repensar na nossa experiência. Se nós estamos perdendo o caminho que Deus nos colocou um dia, porque muitos estão buscando coisas diferentes, estão buscando novidades, estão indo atrás de coisas que parecem certas, corretas, mas espere um pouco, leia a palavra, estude a palavra, não corra atrás de qualquer profeta, de qualquer cantor, de qualquer louvor, de qualquer coisa que se diz do céu, porque a Bíblia diz que uma das astutas ciladas de Satanás é se fazer igual a Deus. A Bíblia diz que ele se faz de anjo de luz. Ele tem igreja, ele tem apóstolos, ele tem ministros que se dizem de louvor, mas que no final das contas é tudo virgem louca. É tudo azeite falso. É tudo coisa que não presta, que no final você vai ficar. Então nós temos que prestar muito atenção. As virgens loucas e os vendedores de azeite, vai neles e compre. E para nós finalizarmos, eu vou ser um pouco mais rápido agora. As virtudes prudentes já é algo diferente. Nesta noite, que igreja somos nós? Nós estamos enquadrados aonde? Nécias ou prudente? Eu já falei das nécias. E as nécias falei muito mais. E das prudentes vou falar pouco, porque não tem muito a falar das prudentes. Das nécias, sim. Elas estão trabalho. E vão dar trabalho até o final. Irmãos, mas eu espero em Cristo que você não seja uma nécia, uma louca, que está vivendo algo que no final das contas você vai ficar. Você tem um manual, você tem um livro de regras, você tem a palavra de Deus, coloca teu joelho no chão, não é eu que vou fazer cabeça de ninguém. A Bíblia diz que quem convence, quem converte é o Espírito Santo, ele que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. A nossa luta não é contra o pecado, não é amoldar um cristianismo cheio de erro, cheio de costume, cheio de malícia, cheio de sensualidade. Muitas igrejas que você entra é sensualidade pura. Infelizmente, dentro da Pentecostal Unida, estou falando para o Brasil todo ouvir, não é só aqui no Rio de Janeiro, não, em todo o Brasil. A sensualidade, você sabe o que é sensualidade? Roupas curtas, roupas decotadas, mulheres totalmente pintadas. Vaidade em extremo. Dentro das igrejas, irmãos, isso é pecado. Não tem outra palavra. O nosso corpo, tanto homens como mulheres, é templo do Espírito Santo. Nós temos que ter uma vida cheia do Espírito para não dar abertura à sensualidade, carnalidade e pinturas dentro da igreja. Amém, irmãos? Deus tem que nos curar. Você se diz, ah, mas eu me acho feia. Feio é o diabo. Você nunca foi feia. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Amém? Quantos concordam, digo amém? Agora, se você se acha, isso é um problema psicológico. É um problema que você precisa de uma ação de Deus ou até médica. Porque quando eu cheguei na igreja, eu me achava tudo, menos filho de Deus. Me achava o pior, me achava feio, me achava todo errado, me achava isso, me achava aquilo. Por mais que a gente ache defeito em nós, irmãos, Deus nos olha e diz assim: você é minha filha, você é meu filho, você é um vencedor. E nós temos que mudar a nossa mentalidade e seguir o que diz a palavra de Deus. Então a Bíblia nos diz que as virtudes prudentes, elas tinham uma diferença. E essa diferença, fale comigo, azeite. Verdadeiro. Além de azeite verdadeiro, elas tinham reservas. Digam, reservas. É difícil, igreja. É difícil nós vivermos o que diz a palavra de Deus. É difícil? Não é difícil. Porque Deus nos proporcionou uma vida para vivermos aquilo que está escrito. Será que Deus nos quer perdido? Será que Deus, ele na sua mente infinita e eterna, ele falou, olha, a metade da Pentecostal Unida vai para o céu, a outra metade vai ficar e que se vire na grande tribulação. Eu não acredito num Deus assim, injusto. Eu acredito num Deus justo, que se manifestou em Cristo, que em Cristo, na carne, morreu naquela cruz para nos libertar. Mas muitos de nós não queremos nos libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Paulo falou lá em Coríntios, outrora alguns de vós eram homicidas, eram efeminados, eram mentirosos, eram ladrões, eram maldicentes, mas foste lavados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus opera, igreja, mas nós temos que desejar com ansiedade a ação do Espírito Santo e começar a acumular óleo, acumular azeite. O que é isso? A Bíblia diz que as virgens prudentes viviam a expectativa da vinda do Senhor. A palavra de Deus diz que uma das
grandes armas dessas virgens ou dessa igreja que vai subir, sabe qual é? Já está no nome delas. Prudentes. Prudência. Diga prudência. Agora eu te pergunto, você é prudente? Você está agindo com prudência na sua vida espiritual? Sabe o que é ser prudente? Nós já vamos terminar. Quando eu olho para a prudência, eu olho para Davi. Né, Gabi? Todo ministro de louvor, todos aqueles que louvam o Senhor, gostam muito de Davi. Eu sou apaixonado por Davi no bom sentido. Porque Davi tem todas as qualificações ministeriais de adoração, de pregação, de oração. Davi, para mim, é um símbolo bíblico fortíssimo. E quando a gente fala de Davi, você quando lê sobre Davi, você talvez fale assim, qual é o segredo de Davi? Que Davi fala assim, o Espírito do Senhor veio sobre mim, e eu matei o urso, matei o leão, matei Golias. Aí você vai falar, o Espírito do Senhor, não é. Davi vai falar, eu amo o Senhor, a habitação da tua casa. Aí você vai falar, é estar no escuto, não é. Eu amo o Senhor, o lugar da tua glória. Aí você vai falar, é a glória de Deus, não é. Porque tudo isso você pode querer, desejar e até alcançar. Mas se você não tiver prudência, você perde todas essas coisas. A prudência é a blindagem de Deus para os tempos finais. Se você não é uma pessoa prudente, você vai perder a unção, você vai perder o seu ministério, você vai perder sua adoração, você vai perder a sua santidade. O diabo está atrás de crentes imprudentes. O que é ser imprudente? Negligente, não ora, não leva a sério o que faz, não está nem aí para os cultos, não está aí nem para as suas festas, anda de qualquer maneira na rua. Ah, a pessoa olha, aquilo ali é servo do Senhor, é o ímpio. Aí você fala, ih, esses meus vizinhos gostam de me chucar, poxa, com uma saia curtinha. E à noite vai para a igreja com uma saia até aqui. O vizinho não está errado. Vocês estão entendendo, irmãos? Então tudo é uma ação de Deus no nosso espírito, no nosso coração. Porque às vezes mesmo você sendo certo, você andando correto, os vizinhos falam. Eles falam de mim corretamente. Pô, pastor, eu levo os cachorros. Pô, pastor, um calor desse está de calça. Pô, pastor, um calor desse está vestido. Eles querem que eu fique pelado. Eu olho para eles e falo assim, meu irmão, esse calor aí para mim não é nada não. O verdadeiro calor, o poder do Espírito Santo, é a presença de Deus. Um dia eu falei lá com meu vizinho, eu comecei até a falar em língua. Ele caiu para trás e falou, bom pastor, a coisa é boa mesmo, hein? Eu falei, é isso aí, meu irmão. Você está entendendo, querido? Você tem que reverter. Aí as pessoas falam para você, você, ai meu Deus, é mesmo, é esse negócio de crente. É, a cebola do Egito era bem melhor quando andava peladinha lá, todo mundo me olhava, todo mundo assoviava, tudo filho do capeta, entendeu? Agora ninguém assovia, ninguém olha, só fala, só reclama de você, glória a Deus por isso, você vai ser abençoado, vai chegar um momento, irmãos, que esses que assoviam, que falam mal, vão ser os primeiros a te procurar, ó irmão, ora por mim. Esse meu vizinho que tanto fala, um dia ele estava passando mal, ele, pastor, ora por mim. Eu sei que o Senhor é um homem de Deus. Olha só, olha o peso do seu testemunho. Entende? Às vezes a gente não nota as coisas, irmãos. Deus acha que é no mundo espiritual, não é no mundo carnal. Não é no mundo humano. Se você quer humanidade, carnalidade, isso você já viveu no passado. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram. Se você não acabar com o passado, você nunca vai ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Um homem que sabe discernir, sabe falar. Não, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu ando vestido porque eu sou um servo do Senhor. Eu ando vestida porque eu sou uma serva de Deus. Eu não preciso de roupas curtas, não preciso de pintura. A minha beleza é Cristo, a minha beleza é interior. A minha beleza está na presença de Deus, que reflete na minha vida, espelho da minha alma. Aleluia. E para terminar, irmãos, nós vemos que Davi era um homem
muito prudente. Às vezes vocês não notam isso na Bíblia. Eu estudo muito Davi. E eu cheguei a esta compreensão já tem alguns anos. Que Davi, todo lugar que ele ia, e Saul, Israel viu isso, ele era prudente. Eu falei, isso é interessante. Prudente, um homem com estratégia. Ele não entrava de qualquer maneira, não. Ele não dava cara para bater sem saber quem era o inimigo. Ele era astuto, era prudente. Há uma passagem bíblica que Jesus fala assim, sede prudentes como a serpente. É interessante isso. E eu quero acabar, por quê? Porque a serpente é o símbolo do diabo. É a única vez que Jesus usa a serpente com uma boa qualidade. Já pensou nisso? Tem hora que o diabo passa a perna em nós. Ele é mais prudente do que os crentes. É verdade. Ele é mais prudente, esperto. Ele tem estratégias. E Jesus falou, olha, vocês estão no meio de lobos. Sede prudentes como a serpente e manso como as pombas. Ele não está falando que o crente é aquele que todo mundo pisa, todo mundo faz o que quer, não é isso. Aí você chega, ah, pastor, eu também ser crente, todo mundo faz. Não, peraí, ser manso, mas ser o quê? Prudente. Você tem que ter prudência. Você tem que saber que você é filho, é filha de Deus. Seu testemunho, sua vida cristã. É ali que Deus vai operar, é ali que Deus vai atuar. Porque as coisas desse mundo, dessa vida, estão entrando no teu coração. E hoje em dia, irmãos, com esses movimentos que se diz evangélico, essas igrejas totalmente abertas ao mundanismo, à prosperidade, e eu falo mesmo, rascado, porque essa é a verdade dos últimos dias. Muitos estão abraçando isso. Muitos estão aí, ah, pastor, mas fala de Deus. Jesus falou, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Presta atenção, tome cuidado. Nós, como prudente, precisamos manter um estoque de azeite. Precisamos buscar o Senhor. Preservar a palavra de Deus em nosso coração, essa vai ser a diferença. Nós temos que nos preparar para o dia mau. Todos nós vamos ter um dia mau, igreja. Todos nós vamos ter um dia difícil, de tentação no trabalho, de pessoas querendo falar que estamos errados, falar que não somos certos, falar que não estamos corretos. Mas quando você investe, oração, busca da presença de Deus. Palavra, leia a palavra. Irmão, seja sincero. O que você tem feito do seu tempo? Há muitos que estão aqui, não estou aqui para chocar pedra em telhado de vidro, mas que não lê a Bíblia. Não tira alguns minutos para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra, para Deus falar, para orar. Como você quer ser uma pessoa prudente, se você não tem azeite? O diabo vai te atacar lá no trabalho. O diabo vai te atacar dentro de casa. Vai usar tua mulher, teus filhos para te atacar. Cadê o azeite? Você vai brincar com ela? Você vai falar palavrões? Você vai falar coisas contrárias? Não, você tem que ter azeite. Você tem que rebater os dardos do maligno com o poder do Espírito Santo. Você tem que ter estratégia. Você tem que se preparar. O mundo jaz no maligno, igreja. Mas muitos de nós não temos estratégia nenhuma. Chegamos no trabalho, chegamos em qualquer lugar, totalmente desprovido de uma unção, de uma direção, porque saímos de casa, não oramos, saímos de casa, não meditamos numa palavra, não falamos, Senhor, ó, Senhor, amanheceu o dia, Senhor, eu não sei o que me espera, nem sempre todo dia vai ser bênção, nem todo dia vai ser abençoado, Senhor, eu posso ir ali e bater de frente com um fiscal, com um policial, ou com qualquer pessoa oprimida. Senhor, prepara meu coração, dá-me uma palavra agora, Deus, me encha do seu espírito. Você já busca suas estratégias, aí você sai dali, pleno, quantas coisas acontecem, Deus vai falar assim, opa, estou contigo, fala isso para ele, fala isso para ela, e o Espírito Santo flui. Isso é reserva. Você não somente ora, mas você busca algo a mais. Você tem algo já preparado. O dia mau não vai te pecar. Pode checar, mas não vai te derrubar. Você vai estar firme no Senhor. Fique de pé, igreja. Nós não fomos mais à frente, não. A Bíblia nos fala de um profeta, e eu vou terminar somente com essa colocação. Eu quero abrir esse altar, irmãos, é 8:14, mas quero orar por todos aqueles que precisam de algo a mais de Deus. Deus não te chamou para ficar. Você não vai estar no roteiro daquele filme Deixados para Trás. Você só fica se você quiser. Estou falando de uma realidade, irmãos. Se você, nesta noite, sair daqui e falar, esta mensagem não é para mim, Deus tenha misericórdia de nós. Porque não estou pregando só para você, estou pregando para mim também. Nós precisamos de algo a mais de Deus. Chega de migalhas. Migalhas foi para aquela mulher sirofenícia. Mas mesmo assim, ela disse para o Senhor Jesus que ela ia adorar ele. Mesmo Jesus falando que ia dar migalhas para ela o adorou. E eu acredito que lá no dia de Pentecostes, Henrique, ela estava lá no cenáculo, recebendo o dom do Espírito Santo. E a Bíblia fala-nos do profeta Eliseu. É um profeta que também, para mim, é totalmente diferenciado dos outros profetas. Porque Eliseu fez algo que nenhum profeta fez. Elias chegou para ele e falou, pede-me o que queres. Opa! Um farol, uma varoa. É, fosse ok, né? Ô Jesus, casa própria. Uma porta de emprego. Eliseu falou, posso pedir? Pede. Eu quero porção dobrada do seu espírito. Elias olhou para Eliseu e falou assim, dura coisa me pediste. As coisas espirituais não é para frouxos, desculpa a expressão. Não é para pessoas mole, é para aqueles que se esforçam. É para aqueles que confiam, que crê no Senhor. E que diz, eu não vou viver uma vida paralítica. Eu não vou viver uma vida sem adoração, sem oração. Sem consumir a minha alma para o Senhor. Sem fazer a diferença onde trabalho, onde vivo, onde moro. Aonde você está é o seu campo missionário. Eu vou fazer a diferença. E Eliseu falou assim, eu vou fazer a diferença. Quero porção dobrada. E Elias falou, dura coisa me pediste, mas... Deus tem um mais. Mas se me vires ser tomado de ti, você recebe. Opa! Eliseu falou, eu não saio da cola desse homem. Não saia da cola de Jesus. Você está seguindo a quem? Fala que é Cristo, mas quando ele fala, você não obedece. Fala que é Cristo, mas não ora. Fala que é Cristo, mas a prioridade não é o culto. Irmãos, vamos ser realistas. A nossa vida vai mudar no momento que nós mudarmos. No momento que nós pararmos de olhar para homem, olhar para pessoas e olhar para Cristo. E ver que há uma proposta de Deus, há uma carreira para nós. E Eliseu ficou ali, até quando aconteceu. E ele recebeu porção dobrada de Deus. Esse altar está aberto, eu quero orar por você. Eu quero nesta noite que você faça um pedido a Deus. Chegue nesse altar. Eu não sei se você vai pedir porção dobrada do Espírito. Eu não sei se você vai pedir uma herança espiritual. Há alguém que só me falou, Pastor Nilton, eu quero a sua herança. Eu quero que tu me prometas, Pastor Nilton, que tu vai deixar para mim. Não é que ela quer que eu morra, né? mas ela é bem mais nova do que eu, é uma irmã. Mas pastor Nilton, eu quero a sua herança. Falei, amém, eu posso te dar. Foi a primeira que pediu, mas você tem que estar firme, não seguir a mim, mas seguir a Cristo. Poderá receber sim. Nós vamos orar, irmãos, mas nesta noite o Senhor está aqui para fortalecer você. O Senhor está aqui para mudar totalmente a sua história. Eu não estou aqui para falar algo que eu penso, que eu acho. Eu estou pregando a palavra de Deus. Estou pregando verdadeiramente aquilo que pode te dar vida e vida com abundância. Jesus quer nesta noite que você possa se colocar diante dele como igreja. Como uma igreja verdadeira. Uma igreja que ouve a sua voz, que diz: Senhor, a partir de hoje eu serei prudente. Eu buscarei ser prudente na minha vida, prudente para orar, para buscar a tua face. Eu vou me esforçar. Eu vou dar mais de mim, Senhor. É você e o Senhor. É você e Deus. Porque azeite não se vende, se conquista. Eu não posso te dar, você pode alcançar e pode receber até por herança de alguém. Nós vamos orar. Igreja, você que ficou nos seus lugares, por favor, feche seus olhos. Deus está aqui neste lugar. E eu creio numa mudança, numa ação do Espírito Santo, para trazer uma restauração a todos que estão nesse altar. E até a você que não chegou no altar. Deus sabe, conhece o seu coração. Mas eu sei que a palavra de Deus é fiel. Ela não voltará vazia. Ela fará aquilo que lhe apraz. Maravilhoso Deus. Pai Celestial. Nesta noite, pregamos todos os desígnios que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. Agora confiamos em ti, ó Deus, porque a sua palavra é uma semente, e ela foi lançada, e alguns corações estão aqui nesse altar, com o intuito que esta semente seja regada pelo Espírito Santo, e ela venha frutificar e crescer abundantemente na vida dos irmãos. Abençoa nesta hora, Espírito Santo, porque o dia do Senhor se aproxima. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós não queremos ficar, ó Pai, como as virgens loucas, nécias. Aqueles que acharam que uma experiência com Deus é algo, Senhor, que se alcança em qualquer lugar, em qualquer canto. Mas não é verdade. A experiência é algo que é produzido pelo Espírito Santo, na medida que obedecemos a tua palavra, Senhor. Toca agora nesses irmãos que estão aqui no altar. Espírito do Senhor, flua sobre eles nessa hora. E realiza, Senhor, uma mudança de vida. Uma mudança, um foco diferente, Deus. Que a partir dessa noite, Pai, querido, tu levante esses para fazerem a diferença onde estiverem, para serem instrumentos e canais do teu agir. Opera, poderoso Deus, e faz conforme a tua soberana e perfeita vontade. E eu te digo, Senhor, eu te digo nesta noite, como está escrito: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te esperamos, Senhor. Aguardamos a sua vinda. Aguardamos. Aguardamos, Santa Rimaçor e Canta Ramachas. Que a qualquer instante, que a qualquer momento, a trombeta soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Senhor, isso pode ser ainda hoje. Deus, nos perdoa.
nos prepara para que quando esse dia chegar, possamos gozar de todos os privilégios e da salvação que foi nos dada em Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Que a paz do Senhor seja com todos. Dê um abraço no seu irmão. Uma ótima semana para todos vocês. Que o Senhor te abençoe de quarto. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Amém.